Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Jesus te ama, pessoal de casa. Jesus te ama. E eu também. Amém. Aleluia. Glorificado seja o nome desse Deus que nos ama. Ele quer transformar a nossa vida. A primeira parte já foi feita. Foi numa fração de segunda o dia que nós nascemos de novo. Nós nem vimos nada, não sabemos. É um milagre. Esse é o maior milagre. É a nossa salvação. A hora que ele tirou o nosso espírito morto e pôs a vida dele com um espírito novo. Gente, isso é maravilhoso. Passamos a ser dele. Uma luz acendeu na nossa vida, despertou Jesus e começamos a querer Jesus, uma vida nova. Aconteceu, mas parou aí. Parou aí. Aí está o erro. O grande erro é esse. Agora nós precisamos usar aquele primeiro passo. Que nós não fizemos nada, simplesmente dissemos, Jesus, eu entrego a minha vida. E ele fez tudo. Agora, a segunda parte é usar aquilo maravilhoso que já está dentro de nós, que ele mesmo fez, ele que operou, Espírito Santo, pondo a vida de Jesus lá. Agora, nós temos que participar dessa vida nova. É outro passo. Agora você tem que entrar nisso. Agora você vai ter que largar a mão de ser você. Você vai ter que entrar na identidade de Cristo Jesus que ele te deu, que está no seu espírito, quando você nasceu de novo. Então você precisa da palavra de Deus, conhecer, estudar, meditar, falar tranquilamente, que nem eu fiz agora aqui no fim. Tranquilamente, você está na presença dele. Então, a palavra que você vai balbuciando, ela está agindo na sua vida até o momento que está pronta e o Espírito Santo põe no seu espírito, põe em alicerce. Põe em alicerce. Aonde é a rocha, aonde você não vai ser destruído. Esse é o esconderijo do Altíssimo, onde o diabo não entra. Por isso que Deus disse esconderijo. É aonde ele habita e onde nós temos que habitar com ele. Não é visitar. Visitinha é 15 minutos, 10 minutos. Um dia sim, não. Um mês, não. Tá? Você entende? É diariamente. Você tem que estar nesta habitação. Senão a sua vida é sua, não é dele. Embora você tenha uma parte aí nascer de novo. Mas você que comanda. Você tem inteligência, você tem capacidade natural, humana e decisão humana. E você toma a decisão que você quer, você faz o que você quer. Não é uma vontade de Deus operando em você, aonde a identidade dele agora é sua. Você assumiu a identidade de Cristo Jesus. Por isso que diz a mente de Cristo, que opera em nós agora. Você tem que entender, conhecer a mente de Cristo e deixar ela fluir através de você. Vocês estão acompanhando isso? Então você tem que ir atrás disso, senão a tua vida fica nesse lenga-lenga aí. Chove, não molha, problema, você não sai dele, você está angustiado. Deus nem pode te usar. Ele não pode dar uma missão para você, embora exista já, designado. Eu vou mostrar aqui hoje. Não está preparado para fazer missão nenhuma, porque a vida é sua, não é dele. Eu te amo, Jesus. Fica nisso. É só da boca para fora. Não é uma coisa que sai de você. Então você não está preparado para fazer a obra dele. Você só está preparado para fazer a sua obra, dizendo que é Jesus. É diferente ou não? Ah, então. Aí você fica muito contente porque é você que faz. Você não tem respaldo dele. Então você se gaba, né? Você entende? Você ficou muito feliz porque você conseguiu fazer algo. Mas foi você que fez, não traz retorno para você. Pode até ter curado alguém. Pode até ter abençoado uma pessoa numa certa área. Ou livrado de um mal, sei lá. Mas não serve para você. Porque você não anda com ele. Vocês conseguem entender isso? Então a tua vida não vai sair desse passo. Porque precisa de fé. A fé não está na cabeça, está no espírito. Você tem que saber andar na fé. É isso, quando você vai se entregando. Você vai se entregando porque a fé está operando. Mas que fé? A fé dele está no teu espírito. Não é com a tua fé. Tua fé é da cabeça. Porque você precisa saber, né? Para crer. Essa é a nossa fé. Mas não é essa fé. É a fé dele que está no espírito. Então, você vai se entregando com a fé. Mas é dele, não se esqueça. Tudo é dele. Por isso que ele falou, sem mim você não faz nada. Tá entendendo? É com a cabeça que você tá entendendo, mas você tem que viver isso. Porque você larga a mão de ser você, ele vai ajeitar a tua vida inteira. Não tem assim, agora é tarde. Não existe agora é tarde. É agora. Ele vai fazer isso. Maravilha. Só você ir lá. Passa tempo com ele. Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua... É eterna. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então. Maior é o que esse que opera na tua vida do que o que está no mundo, a sua carne. Maior é o que está em... Deixa ele agir na sua vida. Está em mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos. Glória a Deus. Amém, aleluia. Vamos sentar. Deus seja louvado pela sua vida. Um bom dia. E Deus abençoe o seu coração, meus queridos, que estão em casa também. É, eu faço essa oração para você, que o Senhor abençoe o seu coração muito. Porque essa bênção de Deus é que faz a diferença, né? Glória a Jesus. Então, o que Jesus falou que nós precisamos... primeiro, nós vimos ontem mortificar a nossa carne, os feitos da carne, quer dizer, os desejos. Desejos carnais são tipo, não quero orar, não estou gostando. Eu quero movimento, quero fazer coisas. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. É tudo eu, né? Tá percebendo? Então, precisa mortificar isso. Então, ele disse isso. Mas, por outro lado, então, ele vai dizer depois que é preciso, então, entregar a nossa vida como sacrifício vivo para Deus. Já imaginou um sacrifício vivo? Como que é? Gente, é um sacrifício vivo, mas é de morte carnal. Quando você se submete a Deus. Então, nós não sabemos nos submeter a Deus com esse pensamento. Não é com a sua cabeça que você consegue se submeter a Deus. Nem é com a sua vontade. Porque Jesus falou, sem mim você não pode fazer nada. Então, os ramos estão ligados à videira. Se você cortar todos os ramos, eles secam. Morrem e nunca vão dar fruto. Mas a videira está lá bonita, não é? Então, é isso que Jesus quis dizer. Nós somos ramos. Se eu sair dele e usar a minha cabeça... O que eu acho, porque eu não passo tempo com ele, eu faço uma coisa mecânica. Ficar com Deus e orar, como Jesus diz, orar sem cessar, não é nada mecânico. Com a cabeça, eu já fiz a minha parte. Não tem nada da minha parte. Relacionamento, eu fiz a minha parte? Não é. São duas pessoas, pelo menos, né? Você tem que ter as duas pessoas. Porque você vai ficar, você com você, é por aí. Se você andar na cabeça. Então, não dá. Então... tudo é Deus que faz, você tem que entender. Por isso que ele diz que o ramo tem que estar ligado à videira para dar fruto. E sem mim nada você pode fazer. O ramo sem a videira não faz nada. Por isso que nós nascemos de novo. Tem o Espírito com a natureza de Deus em nós. Jesus, o Espírito Santo trouxe Jesus para a nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus. Olha que demais, é a vida. Agora Jesus tem que viver a vida dele através de mim. Através de você. Mas ele vivia com a cabeça dele? Ele veio ser homem para mostrar que jeito que anda. E mais que um Deus. E como obedecer Deus. Fazer o que Deus quer. Que ele tinha 100% de Deus e 100% de homem. Ele se humilhou a tal ponto. Deus. Gente, ser gerado numa carne humana dentro de Maria, dentro de uma mulher. Dentro de uma mulher carnal, com pecado. Pensa, não foi duro para Deus isso. Gente, não dá nem para entender isso, mas se você pensar, é uma loucura. Né? Para ele assumir uma carne, toda carne é pecadora. Mas ele nunca pecou. Ele teve que se submeter a isso. Para quê? Por vontade dele, para nos salvar. Para pegar o que é carne nossa e morrer na cruz. Com o pecado, falou, agora eu dou a minha vida, agora você pode receber. Pensa nisso. Você tem que meditar e saber o que você faz com Deus e o que ele fez com você. Você tem que entender isso. Aí, o que acontece? Nessa, ele, como homem... Ah, mas Jesus podia muito bem, né? Ele tinha força de Deus, mas você tem também, porque você nasceu de novo. Mas ele mostrou que jeito que ele andava com a força de Deus. Ah, mas ele era Deus, porque ele podia, mas ele não fez. Ele tanto podia desistir na última hora. E não desistiu. Porque ele falou, se eu quisesse, eu chamava 12 legiões de anjos para me servirem. Agora, veja o nível absoluto de Deus. 12 legiões, tem muito mais, mas ele queria... Olha só onde ele chegou. Ele falou, se eu quisesse. Ele se transfigurou na presença de Pedro, João e Tiago. Mostrou quem é Deus. Pensa nisso. Eles caíram, eles ficaram embevecidos e caíram no chão da glória de Deus. Eles viram a glória de Deus. Jesus em glória, em Deus. Gente, pensa isso, lá no Monte Tabor. Que glória! Mas imediatamente ele voltou e mostrou para ele a glória dele, quem eu sou. Pensa nisso, gente. Então nós temos um espírito que é capaz de chegar nesse lugar, não vou dizer 100%, mas chegar nesse lugar com entendimento, revelação, a ponto de nós querermos servi-lo e entendê-lo. Porque Deus se faz entendido. O mistério foi revelado em Cristo Jesus. Tá? Então ele, com 100% homem, 100% Deus, mas ele só atuou no 100% homem. Tá? Mas quando ele foi se entregar, foi o homem que se entregou com a força de Deus. Porque o diabo nunca prendeu ele, passava no meio assim. Ó. Ele já com as pedras na mão para atracar, atirá-lo no precipício lá embaixo e tacar as pedras para ele morrer, matando ele. Mas ele simplesmente passou no meio e ninguém fez nada. Essa é a unção que ele carregava. E ele já mostrou que se nós andarmos na verdade, essa é a unção que nós temos. Para o diabo não destruir a nossa vida. Santidade, gente. Se submeter a Deus. Jesus se submeteu a Deus. Ele ia orar todos os dias como homem. Ele passava a madrugada toda. Lá para as 3 da manhã ele ia. É esse horário que ele ia orar. Sozinho. Das 3 às 6, porque às 6 ele já ia para o templo. O que você faz? Você fica dormindo das 3 às 6. E levanta. Ai, nem vai dar para orar hoje. Isso, beleza. Anda na carne. Você quer que Deus faça o quê com você? Depois você já escutou tanto isso aqui, fica falando da sua boca para fora. Isso não ajuda você. Você tem que ficar lá. Você tem que se envolver com ele para ele transformar você. O próprio Jesus que não tinha pecado, o Espírito Santo conduzia ele, tá? Ele se submetia ao Pai. Ele ia orar para saber o que Deus queria dele neste próximo dia que ia clarear. O que o senhor quer que eu faça? Que jeito? Ué, tanta cidade ele podia ter ido para cá, para lá, para... Ele só foi onde o Pai mandou. Ele só fez o que o Pai mandou. E ele diz isso aqui no Evangelho. Está escrito. Presta bem atenção. Então, ele é o exemplo perfeito para nós. Ele mostrou. Por isso que ele diz orar sem cessar. Orar sem cessar é orar em línguas, né, gente? Foi o que Paulo disse. Eu oro em línguas mais do que todos vocês. Mas não na igreja. Mesmo porque ele falou, na igreja não é para eu ficar aqui orando em línguas, porque ninguém sabe. Aí chega um indouto aqui e vai falar, ele é louco, o que está fazendo isso aí? Não é assim. A menos que venha a interpretação. Aí é outra modalidade das línguas, etc. Outra coisa. Mas a língua, oração em línguas, para edificação, era feita incessantemente. Sem cessar. Paulo. Por isso que o ministério dele, ele conseguiu ir até o fim naquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Então, quem não ora em línguas, não consegue atingir o propósito de Deus. Fica no raso. Por isso que Deus me mostrou naquela visão. O marzão e a... Sabe aquele verão, aquele povo, tudo ali nas ondinhas da beirada? Que eles até ficam dando umas puladas assim. Eu estava ali, fui ali. Deus me chamou lá no meio do oceano. Para lá, bem muito longe. Ele em cima de uma Vitória Régia. Eu só vi em foto e filme, nunca vi pessoalmente uma Vitória Régia, mas era gigante e Jesus estava sentado naquela Vitória Régia lá no meio do mar. E ele fez, vem para cá, ele fez para mim, vem. Mas tudo é no Espírito. E imediatamente eu estava lá. Ele falou, não, sobe aqui. Ele falou, eu não quero você lá, olha lá. Ele me fez ver a orla da praia, todo mundo lá. Vocês estão vendo o que eu estou dizendo? Todo mundo lá se banhando. Ele falou, eu não quero você lá. Eu quero você aqui, mergulhe agora. Vai lá no fundo. Isso é andar no Espírito. Você tem que orar em línguas. Isso é o sacrifício vivo seu a Deus. Certo? Que ele diz que é isso que é para nós fazermos. Então, toda vez, todos os dias, eu tenho que me apresentar como sacrifício vivo. Não é com obras. Obra é outra coisa. Não precisa nada, nem saber nada de Deus. Você vai lá e faz o que você quer com a tua cabeça, com a tua boca. Não é o caso. Quando a gente começa, que nasceu de novo hoje, aquele ímpeto do novo nascimento, o Espírito Santo está ali, eu quero falar de Jesus, está tudo muito certo. Mas é um bebê falando do mínimo. Mas depois você tem que estar firme, senão o diabo acaba com a tua vida. Porque ele não quer que você entre no terreno dele. A hora que você for dar mais um passo, ele te pega. Ele põe um empecilho e pode acabar com a sua vida cristã. Inclusive. Não é para pôr medo, é para conscientizar que você tem que crescer espiritualmente. Mas Deus jamais vai mandar você fazer algo que você não esteja capaz. Para você não ser destruído. Mas o pouco que você já está fazendo, empecilhos vem. E se você não se levantar em Deus, você afunda. Por isso que não dá para ficar no raso. Pode morrer na praia. Agora você está lá, no oceano, imerso naquelas águas, você tem capacidade do Espírito para estar lá. Está valendo? Então, o que o Senhor quer é sacrifício vivo. Apresenta a sua vida. Você está entregando a sua vida a Ele. Para você ser o que Ele é. Não Deus, mas a natureza dEle que está em você. A santidade. Está valendo? Tem que mudar, né, gente? Tem que pagar o preço. Para a sua vida não ser isso até o fim. Tem gente que quer ser até o fim, pode ser. Deus não está fazendo questão, porque Ele não nos trata como robô. Ele não obriga, jamais o Espírito Santo vai te obrigar. Ele é suave, ele fala manso. Ele fala manso. E tudo que você pede para ele, que você está em comunhão com ele, espera, porque ele faz. Ele faz. Você pode esperar. Então, fica orando em línguas, porque ele vai ajeitar. Ele dá sabedoria, ele dá amor, ele dá discernimento, ele dá visão, ele dá o jeito que você vai dar o passo. Ele dá tudo. Então você entende, você tem discernimento. Você não está um cego, um surdo, um vazio, vivendo a vida cristã. Igual um ímpio que não sabe nada. Não sabe amanhã, não vê nada, não enxerga nada, não escuta nada. Está assim, ó. Você não pode viver desse jeito. Você nem sabe o que está acontecendo. Na tua casa, por exemplo, na tua família, nos teus negócios. Você não vê nada. Se você é filho, você não vê o que está acontecendo com os pais, com seus irmãos. Se você é o pai ou a mãe, você não está vendo o que está acontecendo com os filhos, não está vendo o que está acontecendo com o cônjuge, com a esposa, com o marido, não vê nada, nada. Como é que você vive isso? Você não vê nada. Você leva uma vida vazia. Vocês estão querendo? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Porque eu estou vivendo nessa condição de tudo isso que eu estou falando. Por isso que eu posso falar isso. Isso falta de oração em línguas. A pessoa não ora em línguas. Lê a Bíblia lá de qualquer jeito e quer memorizar a palavra. Memorizar é com a cabeça. Memorizar não é meditar. É uma decoreba que está cheia de gente que sabe falar todos os versículos. Mas não sabe andar na palavra de Deus. E Deus quer que você ande na palavra de Deus. Ele está te chamando. É para você andar na palavra de Deus. Para você saber o que está rolando. E a tua vida é vazia, teu coração não está bem, você fica pensando bem que podia ser assim, bem que podia ser assim. Podia, mas e daí? Aliás, podia ser melhor do que você está pensando. Você que não dá o passo, porque a tua vida é tua, não é de Jesus. Enquanto ela não for de Jesus, que você vai se oferecer como sacrifício vivo para ele mudar você, você vai viver isso aí. Sem saber. Não tem discernimento, você não tem visão. Ele tem que guiar a tua vida, o Espírito Santo, para você fazer o que Jesus quer. É maravilhoso. E quando você faz o que Jesus quer, ele te abençoa. É mais que um beijo e um abraço, que é uma delícia receber beijo e abraço de Deus. Tá? Que eu já recebi. O dia que Deus me chamou, que aquela porta está aberta, uma pessoa, eu era a última da fila. Eu já cheguei na visão nesse jeito. E abriu a porta e aquela pessoa era uma mulher. Ela disse para a pessoa que estava na minha frente, entra. Eu, ah, então acabou o tempo, né? Não vai dar tempo. Não sei por que eu achei que não ia dar tempo. E eu virei as costas e fui andando. Mas nisso que eu fui andando, essa pessoa abriu só um vão da porta, pôs a cabeça, Ana Maria! Eu olhei, ela falou, vem! Eu falei, ah, mas já acabou. Ela falou, não, ele está te chamando. Ele, Jesus. Aí eu cheguei, ela não estava na porta e a porta estava entreaberta. Eu disse, agora, agora é agora. Eu vou me encontrar com ele. Eu não sabia o que eu ia encontrar. Eu não sabia se ia ser o julgamento. Eu não sabia o que ia ser da minha vida. Eu parei um pouco e ele disse, Ana Maria, entra, vem. Eu escutei a voz de Deus. Falei, agora não tenho saída, eu tenho que entrar. E no que eu entrei, era ele aquele ambiente. Era ele, Jesus Cristo. E ele me abraçou. Eu me lembro, só vi as vestes, era luz, era luz, era luz. Aquela veste branca, adamascada, maravilhosa, com uma orla dourada. Aqui no peito era um que nem ouro, uma coisa maravilhosa. E ele me abraçou e eu pus a minha cabeça no peito dele. E ali eu fiquei horas chorando, horas, horas, horas. Até que a cena mudou e ele já era um rapaz alto, cabelo bem cacheado, escuro, preto, olho bem grande, porque a genealogia dele é de moreno, mais moreno. Olho grande, preto, e uma camisa meio azul, assim, uma listinha azul fina e mais um amarelo, mais escuro, assim, meio esverdeado. Com a manga assim, uma calça jeans, e ele estava tipo numa escola, na administração da escola. E ele virou para mim e disse, agora acabou. Ele disse, acabou, aquilo lá acabou, agora vai e ensina. Ele me deu o meu chamado, vai e ensina. É o que eu estou fazendo. Então eu recebi aquele abraço. Não tem coisa igual. É no Espírito. É no Espírito. Então o que você está esperando para receber isso de Deus? Ele não te ama diferente de mim. O amor é igual. Você é que não se entrega para receber. Para receber esse Deus. Você fica andando atrás de Deus, mas você fica andando atrás de um Deus carnal. Ele não é, ele é Espírito. Ele vai agir no teu Espírito. Então larga a mão de você ficar fazendo obra. Eu nunca fiquei fazendo obra. Não fui andar atrás de obra. Mesmo porque eu tinha criança, bebê. Tinha que cuidar das minhas crianças e marido. Como é que eu ia largar aquelas crianças e sair para a rua servindo, fazendo obra? Como é que eu ia fazer isso? Eu tinha que fazer tudo dentro e o Espírito Santo já agindo. Já nessa, Deus já mandou eu pegar o violão e ir lá. Mas eu tinha comunhão com Deus todos os dias, orando em línguas. Nunca tinha ido em culto nenhum, em lugar nenhum. Fui batizada em casa. Nasci de novo em casa. Como é que pode isso? Eu buscava Deus. Eu ia na igreja católica todo santo dia. Antes de me casar. Eu ia receber a Eucaristia na igreja católica todo santo dia e pedir para Deus abençoar o Fernando, que era o meu namorado, que eu ia casar com ele, meu noivo, sei lá. A gente não usou aliança de noivo, mas podia dizer. O Fernando nunca foi ligado a esses negócios. Mas todo dia eu orava para ele. Para ele ter saúde e para ele ser abençoado na profissão dele. Porque nós íamos casar, uai, ele é seu chefe. Gente, é por isso. Você lá tá, orou para o teu namorado um dia? Você se casar um dia, para que você ora? E hoje você ora muito para o teu marido? Para a tua esposa? Vocês estão acompanhando? A diferença está aí. A diferença está aí, eu nem tinha me casado, eu já orava aquele homem. Deus ouve a oração. Você tem que buscar esse Deus. Tá valendo? Sacrifício vivo. Para você não cair no meio do caminho. Você tem que, como a Bíblia mesmo diz, nós temos que terminar melhor do que nós começamos. Essa é a chave. Então, vocês estão lembrados que eu disse que eu ia continuar hoje, né? Então, deixa eu abrir aqui. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Atos. Nós vamos lá para o capítulo 8, pode abrir. E vamos fazer só uma recapitulação da semana passada, que eu falei que a estratégia do inimigo é trazer ofensa, amém? Ele fica procurando. Ele sabe do coração quando é fácil de ser ofendido. Sabe por quê? É fácil de roubar a palavra. Toda pessoa que se ofende é moleza para o diabo roubar a palavra. Não vai ter raiz. Não vai germinar nada. Então, Jesus explicou os terrenos, né? Primeiro, ele explicou os três corações, que um foi na beira do caminho, um mal caiu ali, já veio o passarinho, que é o diabo, já pegou a palavra. Nem não deu nada, a pessoa não recebeu nada. O outro foi lá no meio dos pedregulhos, já não viu umas plantinhas, que dá até uma florzinha bonitinha, roxinha, branquinha, mas no meio das pedras, no meio do cimento, não, ele não vai crescer aquilo, não passa daquilo. Então, e ele dá os tipos de coração, né? E depois, então, o último coração é um coração que ele diz que é um coração, um solo bom e que dá 30, 60 e 100% de fruto. Então, como eu tenho explicado, que 30% é o que nasceu de novo, mas é esse coração ofendido, coração que não busca Deus, coração que não entende a palavra, não sabe manusear a palavra, não sabe disso. Porque não ora em línguas, não se entrega, não quer saber. Quer ter saúde, quer ter dinheiro, quer ter emprego, quer ter família, quer ter, sei lá, entretenimento, quer ter só coisa boa do mundo. Mas Deus mesmo não quer, não. Tá valendo? Tô falando certo. Que é isso aí. Então, esse é o 30%. O 60%, a pessoa até já foi mais para frente, já está ministrando e está se virando com a força própria ainda. Ainda não é 100% a liderança do Espírito Santo. Não pode dar mais fruto. Vai ficar nesse tanto que também não vai sair daí. Mas avançou um pouco do 30%, porque já está no ministério, num chamado, vamos dizer. Conseguiu entender qual é o chamado. Agora, o 100%, e eu busco esse 100%, para ser cada vez mais, melhor, para ser exatamente do jeito de Deus. Chegar onde é a missão dele, que ele deu para mim. Ok? Então, essa é a busca do cristão que tem que ser. Mas isso é com sacrifício vivo. Então, o coração que tem esses terrenos, que não são bons, é o apropriado para o diabo deitar e rolar. Ele rouba a palavra, é por isso que não vai dar fruto, porque a palavra não está estruturada lá dentro. Está sempre ofendidinho, né? Está sempre ofendido. Ô, gente, tem que bater e cair na hora. Às vezes dá uma pisgada, mas cai no chão na hora. Peraí, o equilíbrio, você tem equilíbrio emocional, que é muito bom. Deus criou a emoção, mas a emoção, ela tem que estar equilibrada com o Espírito Santo. Igual Jesus. Para você aguentar os trancos do diabo. Tá valendo? Senão você cai. É aquela erva muito frágil que com o sol do meio-dia cai e desfalece. Não pode, esse terreno não é bom. Então a ofensa, ela impede você de cumprir o seu chamado. Você não sabe que tem um chamado de Deus na sua vida? Se você não sabe qual é ainda, você tem que ficar orando em línguas para você saber o que Deus quer que você faça no corpo de Cristo. Ah, e se você souber, não é para vocês, que nem eu ensinei ontem de Pedro, eu morro no teu lugar, Jesus. Pode deixar, porque eu vou te defender. Eu sou Pedro, eu sou pedra. Eu sou a igreja. Não foi isso que Jesus falou para ele lá atrás? Olha aqui, Simão, a partir de agora o seu nome é Pedro, que é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ah, ele ficou todo animado. Eu sou pedra. Ficou falando para todo mundo que eu sou pedra. Jesus falou, eu vou partir, eu vou ser traído, eles vão me matar, eu vou morrer, mas depois... Não, pode deixar, eu vou no teu lugar. Jamais, eu jamais vou te largar. Eu vou estar com você em tudo, aliás, se precisar morrer, eu morro no teu lugar. Ele não falou isso, ele falou, nós vimos. Né? Aí na primeira hora, primeira pessoa que veio, eu nunca vi esse homem. Começou a praguejar, sei lá quem ele é. Três vezes ele nega Jesus. Como eu disse, de pedra que Deus falou que ele não era pedra ainda, coisa nenhuma. Foi, Deus falou que ele ia ser. Ele virou um pedregulho, jogado lá no chão, sem efeito. Então, não é porque a pessoa sabe qual é o chamado dela que é para sair já fazendo. Construir o chamado com a força própria, tá ok? Você tem que esperar, né? Vai orando, você tem que ter essa comunhão com Deus todo dia. E ele vai te orientando o que é para você fazer. Bárbaro isso, né? Agora, e quem não faz nada então, hein, gente? Pelo amor de Deus, tá com... o ramo tá seco, né? Secou, cara. É sério, pensa nisso. Desligou da videira, gente. A pessoa não faz nada pro reino de Deus. Nada. Então, é fácil pro diabo. Roubar o chamado. Impedir que você ande no seu chamado. Porque você tem um coração que recebe ofensa. Ofendido. Tá sempre ofendido. Ai, não brinco mais. Que nem criança. Eu não vou fazer mais nada. Isso, consegue o diabo, tá? Então, eu mostrei os três tipos de ofensa que nós podemos ter. O primeiro dele é ficar ofendido com Deus. Eu orei tanto. E olha o que você fez, nem protegeu minha casa, minha família. Olha o que aconteceu, morreu. Eu orei, fiquei lá no hospital orando, ungindo. E tal, minha mãe morreu, meu irmão. Ai, não sei, alguém da minha família que eu amo tanto acabou morrendo. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só fica ofendido com Deus. Larga a mão. Essa igreja não presta, aquela outra é pior, aquela outra. Aí faz um bolo só, uma confusão e larga a mão. E acaba indo para o espiritismo até. Está cheio de gente assim. Ah, eu vou ouvir falar lá. Falou que ele está bem. Ai, diabo, indecente. Então, gente, pior que é isso, né? Está cheio de cristão fazendo isso. Largou a mão de Deus. Vai atrás de cartomante, de espiritismo, de vidente, de sei lá o quê. Tá? Na igreja católica e na igreja evangélica também. Mesma coisa. É a mesma coisa, catolicismo e evangélica é a mesma coisa. Só muda de padre para pastor. É a mesma coisa, os erros são os mesmos. Está tudo lá dentro, ok? Fica pondo sorte, figuinha, não sei das quem. Bom, aí o outro tipo de ofensa é com pessoas, situações, o que a pessoa faz, o que ela falou, sei lá, pode ser com membros da família, pode ser amigos, irmãos da igreja. Pode ser, sei lá, gente, situações, outras pessoas, pelo que elas disseram ou fizeram. Então, fica magoada a pessoa, o cristão, o crente fica magoado e, para se livrar disso, pega e vai arrumar qualquer coisa para fazer e some daquele lugar. Fala, eu que não fico mais perto de ninguém, não, porque eu não... É demais. Então, é um coração que não se entrega para Deus. Então o diabo fica, ó, isso aí é abrir porta para o diabo, tá? E o outro, que é também pegar uma ofensa emprestada, né? Que é engraçado, mas vem cá, se é tão meu amigo que você contou essa história e aquela pessoa acabou com você, ó, que destruiu você, mas eu fiquei com ódio daquele que fez isso com você, então eu emprestei essa ofensa, fiquei ofendida também. Então tem esses três tipos, tem mesmo, claro que tem. Pode ser um filho seu, marido, esposa, alguém da tua casa, você pegou a ofensa. Tá? Então, é fácil pro diabo fazer isso daí. E nós vimos que Judas, ele perdeu não só o ministério dele de apóstolo, o chamado, como perdeu até a vida, né? Porque ele não se arrependeu. Porque ele ficou ofendido. Fazendo coisa errada, ele ficou muito ofendido. Então, esse coração, em vez de ir lá atrás de Jesus, vai lá atrás de Jesus. Jesus ia perdoá-lo na hora, abraçar, beijar, vamos lá. Você errou. Pronto. Ele não foi, hein? Ele tinha chance, porque ainda era o último momento. Ele foi e se enforcou. Preferiu. Mas hoje nós vamos ver aqui uma pessoa que passou por dois testes muito difíceis. Isso acontece dentro da igreja. E ele foi aprovado nos dois testes. Então, há jeito de ser aprovado. Assim como há jeito de ser excluído, há jeito de ser aprovado. Então, aqui nós estamos em Atos, capítulo 8. E nós vamos ver, então, o versículo, os versículos de 5. Vamos ver aqui. Os versículos de 5 agora. Aqui nós vamos falar sobre Filipe, que ele vai pregar em Samaria. Ele é que foi levar o evangelho em Samaria, que vocês sabem que aquela região, nós já vimos aqui do rei Acabe, né, gente? Maior idolatria de Abada e o profeta Elias lá, vocês sabem, né? Acabar com aquilo, um lugar completamente sem Deus, tá, tá, tá. E ele foi para lá. Então, veja só, é isso. Então, versículo 5. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Multidões! Era povaréu. Ele pregando, hein? Não era para 3, 4, não. Multidões, Samaria inteira. Inteira. Eram unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Ele estava com sinais, prodígios e maravilhas. Sinais, milagres e maravilhas. Tudo no ministério dele. E olha que ele era um diácono. Ele não era um dos apóstolos, ele era um diácono, já cheio de unção e de poder. Espírito Santo operando nele. Então, olha o 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, aqui nós vemos conversão. Conversão, assim, de Samaria inteira. Tá? Mas aí, o que que acontece? A igreja lá em Jerusalém, os discípulos, né, aqueles líderes, ouviram falar. Ah, mas é Tiago, é Filipe que está lá? O que que eles fizeram? Vamos mandar Pedro e João para lá. Ei, vamos comandar esse negócio? Porque afinal, ele é um diácono, ele não é um dos apóstolos. Manda Pedro e João ir lá, ver o que que estava rolando. Eles chegaram lá. Estava tudo certo com essa parte que nós acabamos de ler, que foi maravilhoso. E ele batizou nas águas aquelas pessoas, mas não batizou no Espírito. Só até ali, ele foi só até esse pedaço. Aí eles chegaram lá e ficaram assim impressionados, inclusive, com o poder que abalou aquela cidade num sentido positivo, ganhou aquela cidade para Jesus com milagres. Que ele fez lá, com as curas e tudo mais, anunciando Jesus, eles se converteram, foram até batizados. Então, o que que eles fazem? Eles pegam e vão falar, não, mas tem que ser batizado com isso. E tomaram a liderança da igreja que Filipe estava ministrando. E ele ficou quieto, se submeteu, sentou lá atrás. Podem tomar a liderança, está tudo certo, não tem problema. Talvez ele, a princípio, pudesse ter ficado assim, ué, mas eles nem me falaram nada, já chegaram, foram fazendo isso tudo. Mas ele não inclinou o coração para a ofensa. Ele preferiu se submeter à liderança deles. Porque ele conhecia aqueles homens, né, os apóstolos. E, ou então, ele já podia, ó, quer saber, vocês ficam aí, tá? Tchau, eu vou embora. Isso era ofensa. Ele não fez. Ele sentou lá atrás e ficou lá, deixou por conta deles, sem nenhum questionamento. Se submeteu. Então vamos ver agora o versículo 26. O que que aconteceu com essa permanência dele lá quieto, se submetendo à liderança dos apóstolos Pedro e João? Sem se ofender. Não, eu tenho que esperar a próxima missão que Deus vai me dar. Eu vou ficar aqui. Eu não vou sair. Ele podia ter saído. Porque muitos fazem isso. Ficam ofendidos. Não, um abre a igreja aqui, o outro vai para lá. Não espera. Tem que esperar. Fica orando. Fica esperando o que Deus está mandando você fazer. Não é para sair com a tua cabeça e fazer o que quer. Ele não fez isso. Mas veja o que Deus fez, então, a seguir. Versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. ele se levantou e foi. Ai! Ah, mas Jesus, peraí, agora eu ganhei aqui as multidões, a cidade de Samaria inteira. Olha os milagres que estão aqui. Agora, com esse dom, com esse poder que você me deu, agora eu vou lá para o deserto. O que, que eu vou encontrar lá, gente? Jesus, tenha dó. Ele podia pensar. Ou recusar, falar, ah, não, eu vou para outras cidades vizinhas que acho que é melhor. Presta atenção na situação. Ele aceitou e obedeceu. Não queira pôr o carro na frente dos bois, que é isso que o pastor dele fala lá no livro. Nós queremos ser mais que Deus. Inventar a história para se aparecer, né? É isso que é, o negócio quer se aparecer. Eu que fiz, eu que fiz. Só tomar cuidado, porque eu fiz não, é Deus que faz. Eu sou só o canal. Né? Então, ele foi lá para encontrar. Ele queria avivamento, gentarada, de repente. Não. Ele chega lá, só tem uma pessoa. Vê só, versículo 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, um cara importantíssimo no reino da Etiópia. Top, número um. Rainha dos etíopes, a Candace. Ele servia ela. O qual era superintendente, amém? De todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém. Chega lá, um cara só, o senhor me mandou. No deserto, um cara só, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Eu quero que a pessoa veja o que eu estou fazendo. Esse é o lance. Por isso que se o caráter não está santificado, trabalhado, que eu já trouxe aqui outro dia, o ensino, você tem que esperar, uai. E Deus vai te mandar onde ele decide. É ele que decide o que nós vamos fazer. Aí é que está o grande erro dentro da igreja cristã, da igreja de Cristo Jesus. A pessoa decide o que ela vai fazer. Ela quer mostrar obra, ela quer mostrar multidão, ela quer mostrar coisas, sendo que nem foi Deus que trouxe aquilo. A pessoa, ela convocou. Tá, então é isso aí, né? Porque precisa glória humana, não tem nada a ver. Mas aqui, ele foi. Mas veja, se ele tivesse ficado ofendido que ele podia com Jesus, tá bom, né, Jesus? Muito obrigada. É isso que o Senhor me dá agora? De recompensa de Samaria inteira estar convertida? Multidões, milhares. Toda. Agora o Senhor me dá lá o deserto e um cara. Tenha dó. Ele podia ter ficado ofendido. Olha que ridículo. Ninguém nem vai ver o que está acontecendo. Então é isso aí que Deus quer que a gente entenda como que é o processo de Deus operando em nossas vidas. Ele vai nos preparando aos poucos, conforme você vai orando em línguas, né? Obviamente, esse cara aqui orava em línguas. Isso aqui é de Pentecostes, o resultado do batismo com o Espírito Santo. Então, ele pela segunda vez agora não se ofendeu. Ele não se ofendeu, que a primeira vez ele ficou sentado lá atrás na igreja. Ficou quieto, se submeteu, não foi de cidade nenhuma perto, não se mandou, não criou uma barreira para ele não ficar ofendido. Você, ó, eu vou sair daqui, porque assim você é chato, eu não quero nem papo. Eu vou para lá, gente, olha, que se vire, eu vou levar minha vida para lá. Não é assim, né? Isso, nós que criamos isso, e o diabo já impediu o chamado de acontecer, então fica por isso, Deus não pode agir. Veja, é sério o negócio. Então, pela segunda vez, ele foi... passou no teste, pela obediência, em esperar em Deus, saber o que Deus quer. Você tem que saber o que Deus quer na tua vida. Ah, mas o senhor só quer isso, o galardão mesmo de quem está pregando lá na Índia, para 150 mil pessoas, sei lá, 200 mil pessoas, agora. O galardão é o mesmo. Tem que ter obediência e submissão e fazer exatamente o que Deus está dizendo. Então, esse cara aqui, gente, veja a importância dele. Essa pessoa era a pessoa-chave na nação da Etiópia para ser salva. Ele foi pregar o evangelho depois disso, que Filipe orou por ele, que está escrito aqui o que, que ele fez. Ele estava lá, o Espírito Santo falou, aproxima-te dele, desse carro, no versículo 29. E no 30, ele viu que ele estava lendo Isaías, e no 31, ele se aproximou. E ele falou assim, ah, eu não entendo o que, que eu estou lendo. Então ele explicou todo o evangelho, ele aceitou Jesus e ele foi salvo. Né? Ele aceitou Jesus e Filipe batiza ele nas águas, porque tinha uma água ali no deserto, bem ali. Não era coincidência, estava tudo na hora certa, no local certo, do jeito certo. É assim que Deus faz. Tem que ser assim com Deus. Não é coincidência, é Deus. É esse, isso é andar na liderança do Espírito Santo. Tá? Então ele fez tudo isso, foi batizado, inclusive nas águas. E essa nação foi inteirinha salva. Ele foi pregar o evangelho lá. Esse eunuco. Olha que demais. Olha que maravilha. Quer dizer, não foi a pessoa de Filipe, mas foi através de um que Filipe orou, o evangelho chegou lá. Então ele poderia ter ficado ofendido, mas ele aceitou exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Tá? Ele não aceitou, ele preferiu obedecer. Ele preferiu fazer o que Deus falou com ele. Mas se ele não obedecesse, se ele não tivesse na visão de Deus, olha o que não ia nunca acontecer com ele. Que esse foi um fato inédito, é o único caso que a gente vê aqui na Bíblia, versículo 40. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e passando além, evangelizava todas as cidades. Não, sabe por quê? No 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O eunuco foi cheio de júbilo embora, mas o Filipe desapareceu, ele foi arrebatado. Onde que Deus levou ele? Mas Filipe veio achar-se em Azoto. Ih, mas era longe. Quilômetros e quilômetros, não tinha nada a ver, era longe. No mesmo instante ele apareceu lá. Gente, isso nunca ia acontecer com ele, jamais. Se ele não obedecesse, olha o que, que Deus fez com ele. Muito mais que ir para a cidadezinha do lado, evangelizar, não acontecer nada de repente. Olha isso, primeiro um cara que um só no deserto aceitou Jesus, foi evangelizar a Etiópia, que foi ganha para Jesus. O homem saiu cheio de júbilo, foi cheio de Espírito Santo. E depois ele foi arrebatado. Então diz aqui, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Todas Deus deu para ele. Depois então. Mas olha só que maravilha. Então precisa saber andar no ritmo de Deus. É isso que nós precisamos entender. Qual é o ritmo de Deus? Ele não desistiu. Ele não deu um passo para trás, eu vou desistir, eu vou fazer do meu jeito, EBBP. Não, tem nada do seu jeito, nunca faça isso, espera, senta lá. Oferece a sua vida em sacrifício vivo a Deus. Eu vou abrir um grupo aqui na minha casa, eu vou abrir agora uma igreja. Mas quem que mandou? Deus não vai te sustentar, não. Ele mandou? Ele mandou você fazer isso? Não, é porque as pessoas estão me procurando. A pessoa está te procurando é uma coisa, Deus mandar é outra. Ah, tá valendo? Não faz coisa na tua cabeça que você faz sozinho. Aí que você não entra no teu chamado mesmo. Saiba esperar e oferece o seu corpo em sacrifício vivo a Deus. Fica orando. Tem um chamado de Deus para você fazer. E é gostoso, é maravilhoso fazer o que Deus manda. Porque o que Ele dá aqui dentro da gente não tem nada que substitua isso. É vida e vida em abundância. É uma coisa inexplicável. É a própria presença de Deus. Tá? Então, muitas pessoas, elas querem que Deus abençoe elas. Têm boa vontade, mas fazem coisa errada. Saem do caminho. Estão acompanhando. Fica firme. Ele vai ajeitar a sua vida. Primeiro ele vai ajeitar a sua vida para te mandar onde ele quer. Você não pode ir capenga lá. Porque você nem vai ajudar os outros e nem tá, você nem tem nada na tua vida para ajudar os outros. Por isso que ele não falou nada ainda para você. Tá certo? Com relação a ajudar as pessoas, de você evangelizar, de você orar por todas as situações... Mas isso também não impede de você falar de Jesus para uma pessoa, de dar um livro, uma Bíblia, mostrar como é que orar para receber o batismo no Espírito Santo, indicar o lugar certo para essa pessoa ir aprender a andar com Deus. Ensinando aqui, vem aqui nesse lugar. Que aqui ensina mesmo. Então é isso aí. Então veja 1 Coríntios, para frente um pouco. Olha só, capítulo 11. Agora nós vamos ver Jesus. Capítulo 11, 1 Coríntios. Nós vamos ver 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 24. Presta atenção. Ele diz assim, Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão. Essa foi a última ceia do Senhor. E ele disse isso para os apóstolos. Eu vou ser traído essa noite. Vocês sabem? Lá na mesa, eles juntos. Eu vou ser... Era o último momento dele. Com eles. Então ele faz a ceia. Tem essa comunhão com eles. Isso pode até ter doído muito no coração de Jesus. É lógico, ele, na parte humana. Pode? Claro que pode, gente. Gente, ele podia até naquela hora, sabe? Depois desses 3 anos aí, que esses apóstolos seguiram ele, ele já sabia quem que ia traí-lo. Aquilo, sabe, não assentou bem. Mas Jesus, o que ele podia fazer naquela hora? Ele podia dizer aqui, ó, foi o que ele disse, eu posso chamar 12 legiões, gente. Ele podia naquela hora, no meio do caminho ao Calvário, dizer, não, eu vou parar, vocês não merecem. Ninguém merece, eu estou ofendido, eu não aceito isso. Ai, não, isso foi o máximo. Vocês 3 anos e meio comigo agora, ninguém vai merecer, eu não. O coração ofendido já lasca para todo mundo, ou não. Aí vai, o negócio vai longe. Ele fez isso. Então, ele sabia, tá? Eu não vou morrer por ninguém, Jesus pode ter... Ele podia falar, eu não vou morrer por ninguém, não. Ninguém merece. Hã? Pessoa que anda na carne não faz isso, mas Jesus não andava na carne. Mas um coração ofendido, se não tem a força de Deus para tacar aquilo fora, faz exatamente isso, tá? Eu não vou aguentar coisa nenhuma. O peso do pecado dessa gente, eu não vou mesmo, vou chamar os anjos agora e vou acabar com isso tudo. Isso, se ele tivesse ofensa no coração dele. Agora, e você, hein? Você passa no teste que Deus, de Deus, por favor, para que ele possa fazer o que é preciso? Você passa no teste do reino de Deus para ele poder fazer o que ele quer? Porque Jesus passou no teste. No teste de Deus e no teste do reino de Deus, para acontecer o que era para acontecer. Estão acompanhando? E você?
Ah, não. Então, é melhor você fazer isso. É melhor eu ficar sentado.
Ah, bom, você fica sentado orando por 6 meses. Você melhorou, você volta. Aí tá certo. Porque você vai cuidar da tua ofensa. Para você ter um coração forte. Lá na igreja do pastor David era isso. Tinha uns bacanas lá que começavam a pisar na bola. Chegava uma hora, pode ir para tua casa, não me apareça aqui. Fica lá 2, 3 meses orando, jejuando. Quando você passou isso, você volta. Aí nós vamos ver como é que você está. Senão você não vai fazer nada aqui. E é isso mesmo. Está valendo? Ou anda no espírito, ou carne, vai ser crucificado. Não tem espaço. É assim que anda com Deus. Isso é amor. O amor de Deus é tratado assim. Vocês conseguem entender isso ou não? Tudo que está aqui na Bíblia, tudo que aconteceu aqui é amor de Deus. Jesus pegou aquele chicote do azeite e tacou nos caras. Meteu o chicote neles. Amor. Vocês estão em desobediência, vocês estão errados, toma vergonha na cara, para com isso. A casa do meu pai é casa de oração. Não é casa de negócio, de negociação que vocês estão fazendo aqui dentro. Certo? Se você não sabe o que é amor de Deus, porque hoje dentro da igreja, amor de Deus é paz e amor. Tudo é amor. O pecado é amor. Homem casar com homem é amor. Mulher casar com mulher é amor. Paz é amor. Não fala disso. Ué, a Bíblia diz que não é. Isso é errado. E daí vai. Paz é... Não é isso? Isso está dentro da igreja também. Porque ninguém anda no que a Bíblia diz, não tem força para falar isso. Ah, mas aqui vocês aceitam homossexual? Pode vir, mas você vai ter que se converter. Você vai ter que sair disso. Porque Jesus abomina isso, é um demônio E não é para ficar na tua vida. E nem é para contaminar os outros que estão aqui. Está aberta a porta da igreja. O evangelho está aberto para todos, todos os pecadores, para se arrependerem, aceitarem Jesus e viver uma vida santa. Senão não vem com esse negócio aqui de casar homem com mulher, não. Isso não existe. Está valendo? Esse é o evangelho de Cristo Jesus. É isso que o mundo odeia e não quer. Como é que você tem a ousadia de falar isso? Ué, a ousadia do Espírito. Está escrito aqui na Bíblia. Ah, não, mas é porque a Bíblia foi escrita por homens, inspirados por Deus. Foram não sei quantos anos, séculos e séculos, cada um escreveu num século, mais 4 séculos para frente, mais não sei quantos séculos para frente, juntou tudo, é a mesma fala. Homens que nunca se viram, todos inspirados pelo Espírito Santo. Esta é a palavra de Deus. E está cheio na internet de gente pondo dúvida. Não, mas é porque não é a palavra de Deus, porque um lá que inventou, porque é outro que inventou. Isso para pôr minhoca na cabeça de quem não ora em línguas. E aí fica, não, Bíblia também não é de Deus. Você já não acreditava antes, agora é que você não acredita mesmo. Você anda atrás da internet. Anda atrás do Espírito Santo. Yambarelokoshibariambarakata. Está cheio de pastor que nem acredita também. Tá? Tem pastor que nem acredita que inferno existe. Ah, não, isso é uma linguagem metafórica, sei lá, fica inventando. É, eu já escutei. Eu já escutei. Então é isso aí, gente. É sério. Então, e você? Como Jesus? Porque nós temos a vida dele dentro de nós. O Espírito dele habita em nós. Você vai passar nesse teste pelo reino de Deus, para Deus poder agir na tua vida? Ou você está ofendidinho e você vai largar tudo? O que você vai fazer na tua vida? Você apruma ou anda com o diabo? Tá valendo? É pesado? É pesado porque é pecado. Está escrito na primeira carta de João. Está na primeira carta de João. Logo no começo. Não, mas a verdade é muito pesada. É porque você está no pecado. Porque a verdade é light. Maravilha. Ela é luz. Não tem meia luz, não. Ela é luz. Quem não gosta, fica ofendido. Porque a verdade ofende. Porque está com pecado. É o que Jesus fazia, ele pregava e ofendia lá. Todos que estavam fora de Deus no pecado. Tá valendo? Ai. Você nunca vai ter ousadia se você não tiver com o Espírito Santo. Porque ou é luz ou é trevas, não tem meia luz. Tá? Ou você está na luz, ou você está na trevas. Ou você está no engano, ou você está na verdade. Então você que escolhe. Amém? Por isso que Deus mandou aqui, vai lá e ensina. Eu estou aqui, é isso aí. Eu não sei ensinar outra coisa. Eu só sei ensinar a verdade. Mas não a minha, a de Deus. Ele é a verdade. Então, o que eu faço para não aceitar a ofensa? Não pode receber idolatria. Você não pode. Porque a ofensa, ela é uma idolatria. Porque você acaba endeusando aquela pessoa que fez aquilo para você ou falou aquilo. Então você prende ela, porque você vai fazer ela pagar o que ela fez para você. Isso é idolatria. Então, é só não ficar com ofensa. Não aceitar isso, porque é um Deus falso. Porque você é que vai julgar. Você é que vai julgar. Você entrou num nível de julgamento agora. Porque fez isso, eu vou julgar. E você vai ter que me pagar, porque você fez. Você falou. Não tem nada a ver, é diabo estar atrás disso. Então, libera logo essa pessoa, porque Jesus, lembra, eu já trouxe há muitos anos esse ensino aqui. Que Jesus falou, olha, tudo que você perdoar na terra, está perdoado no céu. E eu ensinei que quando, Jesus quis dizer que quando você perdoa uma pessoa, ela tem a chance de receber o perdão agora de Deus pelo que ela fez. Seja o que for. Eu já ensinei isso aqui há muito tempo. Então, isso tem que estar gravado dentro de você. Não pode esquecer, tem que estar lá dentro. Tá valendo? Então, você fica endeusando as pessoas pelo o mal que elas fazem para você. E a ofensa está aí acabando com a tua vida. Então, isso é idolatria. Larga a mão disso, tá? A gente cria ídolos, né? Na nossa vida. Então, como que eu vou ficar livre disso? Se arrepende. Se arrepende. Você está adorando um ídolo. Se arrepende bem depressa. Põe fora. Mas o arrependimento como a Bíblia diz, é o Espírito Santo que causa, é um arrependimento santo, aonde você não quer aquilo para você. Aí que tem efeito. Não é daquele da arrepende, amanhã é a mesma coisa, não arrependeu nada. Isso é coisa carnal da cabeça. Então, Salmo 119, vamos lá. Salmo 119, nós vamos terminar. Está valendo? Agora, o versículo 165. Salmo 19, 165. Esse salmo é lindo, é maravilhoso. Tá? Ele diz, ó, grande paz tem os que amam a tua lei, a tua palavra, Deus. Você amar a palavra de Deus, ela está no teu coração, você tem paz. E ainda ele diz grande, você anda na paz. Gente, é horrível você falar com gente que não conhece a palavra de Deus. Cristão, né? Estou falando com o mundo. Cristão que está dentro da igreja que não conhece a palavra de Deus. Fica com a boca aberta, os olhos arregalados e o ouvido entupido, né? Você fala, a pessoa não entende, não saca nada. Porque você enxerga, você quer ver se a pessoa sabe. Bate e volta, não entende. Está na carne, está no natural, não entende Deus, por isso que sofre. Dá passo errado na vida, toma decisões erradas. Acha que é Deus, não ouviu a voz dele, não sabe que jeito que Deus fala. Por quê? Não está nessa condição. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, quando você exalta a palavra de Deus, ela é exaltada na sua vida, ela fica acima do que os outros falam e fazem. Então, você não vai ter ofensa. Você tem um amor ágape, cara. Você tem um amor ágape. Você tem a sabedoria de Deus. Você tem a paz. Porque você conhece a palavra de Deus. Ela está exaltada na sua vida acima de qualquer pensamento. Então, você tem que conhecer a palavra ou não? Como que você vai conhecer a palavra? Você tem que orar muito em línguas, para você abrir o teu coração para Deus. Larga a mão de ser teórico. Você tem que ser espiritual. Passa lá, a tarde inteira, orando horas. Eu nem vou ficar falando aquela terminologia que inventaram, que caiu por terra, não vi ninguém. Hora após hora, cadê? Inventaram isso, todo mundo falava isso. Era só brincadeira, papo furado da boca para fora. Já ouviram falar isso? Quem já ouviu falar? Então, duas, três pessoas só, né? Cadê aquela gentarada que ficava falando hora após hora? Não tem nem discernimento de coisa errada. Pega o livro do pastor David, tem coragem de pôr na primeira página do site deles. E pôr o PDF do livro, tudo que tem direito aos autorais aqui na nossa igreja, no nosso ministério. Sem escrúpulo. Não, porque nós temos que anunciar a verdade. Anuncia com a tua, com o que você tem, com o teu material. Nem roubar material dos outros. Quer dizer, não ora em línguas. Cadê que está orando o que está dentro da Bíblia? Pastor, com igreja, fazendo isso. Como é que você vai pegando material? Não, por favor, vai fechar o meu canal. Ué, mas usa o teu material, meu irmão. Cadê o teu material? Por que você tem que usar o material nosso aqui? Foi designado para nós isso aqui. Tem direitos autorais. Ninguém assumiu o ministério do pastor David aqui no Brasil. Ninguém. Ninguém. Só usaram dele para ter acesso no pedestal para trazer povo e dinheiro. Mas para pegar o que ele ensinou, fazer todo um ensino bem bonito e deixar à disposição de quem precisa, nunca ninguém fez. Sumiu. Está tudo aí no nosso site. Os 10 anos que ele pregou aqui. Está tudo aí no nosso site. Inclusive o livro publicado. Agora quer o quê? A pessoa fica lá em cima, hora após hora. Cadê? Cadê? Isso aí virou um slogan. Um clichê, aliás. Isso aí é um clichê, que é coisa de religioso. Porque quando a pessoa ora em línguas, ela não avança o espaço do outro. Porque ela está naquilo que Deus mandou. A pessoa quer público, mas não ensina nada. É isso que está a igreja de Cristo Jesus. Quer público, quer audiência. Porque está na carne, no ego. Quer se satisfazer. Então não ama a palavra, como ele diz aqui. E que é paz grandiosa. que a pessoa tem. Você não precisa pegar nada dos outros. O que Deus te dá é para você, você tem para você e para dar pra, sem fim para as outras pessoas. Maravilhoso. Sem disputa, porque não tem disputa. Não tem divisão. É cada um naquilo que Deus mandou fazer. E Deus não mandou você roubar material dos outros que está à disposição. Mandou? Não, então. Está à disposição para você usar, para você. Indica para o outro. Não para você pôr agora eu que vou me bancar aqui, não sabe nem ensinar. Isso tudo que eu estou ensinando aqui, a pessoa está vivendo para ensinar isso? Para quem está pondo o livro lá inteiro, aberto, na página do site? Nem sabe o que está escrito lá. Não sabe nem no espírito o que quer dizer aquilo. Para quê? Estou falando para vocês que estão aí na mídia, né? Ficam andando atrás dessas coisas aí. Vem aprender que jeito que você anda com Deus. Para não cair no mesmo erro também. Quando você estiver aí no seu ministério. Usa aquilo que Deus te deu para você fazer, não rouba nada de ninguém. Você pode indicar, isso é outra coisa. Valeu a pena, que nem aqui a gente indica o livro do Kennedy, o livro de outros, sei lá, Marilyn Hick, etc. Rick Renner, pregadores de confiança, que é bom, que está escrito lá, tudo bem, gente, mas agora eu não vou assumir como meu. Que é isso? É, pessoa que não tem o Espírito Santo, tá? Então, gente, nós vamos ter esta paz, não vamos ficar ofendidos, porque Deus está acima mesmo, na nossa vida, com a palavra. E você tem amor para ajudar, para exortar, para o que for preciso e abençoar. Nada de ofensa, nunca. Sai fora, porque isso acaba com a vida e com o chamado não vai chegar onde Deus quer. Mas Jesus chegou aonde o Pai quis. Ele foi aprovado. Foram duas pessoas, então, que eu citei hoje, que foram aprovadas. Filipe, duas vezes, e Jesus, na hora, minutos antes de ser preso para ser condenado à morte, ele podia ter ficado ofendido. Afinal, aquele cara andou com ele 3 anos e meio, dormiu com ele, comeu com ele, viajou com ele, ouviu tudo, participou tudo da vida dele. Dia e noite, 3 anos e meio. E no último instante, trai ele. Dói, gente, mas ele não ficou ofendido. E ele podia ter recebido o perdão, se arrependido. Mas não quis, preferiu morrer. Então, gente, coração ofendido não presta para nada. É porta aberta para o diabo acabar com a vida, amém? Amém? Glória a Deus, valeu, hein? Valeu. Glória, glória. Olha, gente, vai ter muito mais ensinos maravilhosos para edificar a sua vida. Não percam os próximos cultos, sempre, todos são ótimos. Em nome de Jesus. Essa é a propaganda boa. Glória a Deus. Aleluia. Ele te ama. Ele quer tratar você individualmente. Com o amor dele. Glória a Jesus. Só Jesus mesmo na nossa vida. A esperança. A esperança. Ofereça o teu... a tua vida como sacrifício vivo ao Senhor, buscando Ele, morrendo para todos os desejos da carne, porque é isso que leva para a morte, que nos separa de Deus. Aleluia. E a unção de Deus que opera em mim, através da minha vida, toque agora cada situação dessa, cada vida, através da minha imposição de mãos. Deus, meu Pai, que agora mesmo todos esses problemas sejam transformados em milagres, em bênçãos, no poderosíssimo nome de Jesus. Eu repreendo a ação maligna aqui, demoníaca nestas situações, e ordeno o diabo se some daqui agora. Solta essas pessoas, essas situações agora, em nome de Jesus. Senhor, eu confesso a tua paz, confesso as tuas bênçãos, e aqueles que estão enfermos sejam curados agora. Em nome de Jesus, porque a tua unção de cura está presente aqui. E aqueles que estão atormentados, que sejam libertos, espíritos demoníacos, atormentadores, que saiam dessas mentes agora. Eu te expulso, diabo. Você some dessas mentes agora, dessas vidas. E eu oro para todos aqueles que têm o coração ofendido agora, que seja, esses corações sejam lavados no sangue de Jesus, para acontecer o arrependimento. Espírito Santo, eu oro e peço que você gere nesses corações o arrependimento santo, para que eles fiquem livres eternamente dessa mentira do diabo, dessas ofensas, em nome de Jesus. Muitos frutos venham dar para todos aqueles que estão se posicionando na palavra de Deus e crescendo espiritualmente. Para o teu reino, Senhor, estar abençoado, em nome de Jesus. Eu agradeço a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ó Pai. Que está direcionando a vida das pessoas, iluminando as mentes das pessoas, o coração, cada um, para todos estarem alinhados na verdade e serem protegidos contra todo o mal, todas as mentiras do diabo, em nome de Jesus. Essa oração não é só para os que estão aqui, mas todos que estão em casa, acompanhando pela internet, sendo abençoado agora, o seu lar, a sua família, eu confesso bênçãos para a sua família, para o seu lar, que haja salvação nesses lares, desses entes queridos que estão afastados, que eles venham para Jesus, que eles se posicionem no Evangelho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, os que estão desanimados sejam fortalecidos agora com a força e a coragem do Senhor. Um ânimo renovado, um ânimo abençoado, em nome de Jesus. E que o Senhor conduza cada um nos teus caminhos que são retos. Leva os teus filhos, ó Pai, o teu povo. Em nome de Jesus, com a liderança do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós como os teus filhos agora, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, todos os santos da igreja dizem numa só voz. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe o seu domingo, a sua semana, que começa hoje, só com bênçãos e um coração lavado no sangue de Jesus, na palavra de Deus, para andar na plenitude das bênçãos de Deus. E até o próximo culto, que olha, vai ser de poder, não perca. Não, chama os seus amigos, todo mundo. Ai, estou com esse problema. Ué, vem para Jesus. Essa é a solução. E o Senhor aqui dá a solução para todos os problemas, amém? Então, até lá, que o Senhor abençoe você e eu amo você. Obrigada por estar comigo aqui em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.